Muito obrigado, senhor presidente Cássio Cunha Lima, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Presidente, eu bem que gostaria, como tenho feito constantemente aqui nessa tribuna, falar dos grandes temas nacionais, da ordem do dia, das pautas da crônica política, nesta etapa da vida nacional de tanta turbulência e preocupações. Mas sempre terei tempo para estas abordagens. Hoje, o presidente Cássio, diante de um problema que deveria ser estritamente pessoal, mas que alcançou enormes repercussões em parte da imprensa, no mundo político e aqui nesta casa onde trabalho, onde tenho compromissos, onde devo respeito, sobretudo aos senhores e senhoras senadoras, porque se um integrante desta casa é atingido de alguma maneira, tem a sua conduta posta em dúvida, isto repercute na casa, que é uma verdadeira ou a grande instituição política nacional. Então, senhor presidente, diante desses acontecimentos, é que decidi vir à tribuna, até porque tenho recebido muitos pedidos de entrevistas, as quais eu tenho negado, e, sobretudo, por se tratar de questão pessoal, uma questão familiar, um conflito conjugal, coisa de vida privada. E alguém poderá dizer, mas isso não interessa, porque o Senado Federal deve discutir as questões de Estado, os grandes problemas que estamos vivendo. E isso é verdade. Agora, se isto mexe com a espontaneidade de um dos integrantes desta casa e alguém que tem uma vida totalmente transparente, a vida inteira, eu me vi na conveniência, senhor presidente, de vir à tribuna falar, mesmo com a crítica procedente daqueles que entendem que vida privada não é de ser trazida para a tribuna do Senado. Entendo que há exceção, e estou diante de uma exceção. De outra parte, um outro fato relevante é preciso invocar quando a vida privada transborda para o ambiente público. É que no drama pessoal, a que qualquer pessoa está sujeita, tem uma criança. Há uma menina de 10 anos, uma menina talentosa, cativante, muito querida, que não pode sofrer efeitos negativos, deletérios, sobre o cenário que foi armado. Então, também por isso é que vim a essa tribuna. Como disse, é problema pessoal que está sub judice, senhor presidente. Deveria ter ficado restrito a uma vara de família, mas não foi o que aconteceu. E não vim aqui a essa tribuna para atacar quem quer que seja. Não vou reprimir, não vou criticar ninguém. Sou uma pessoa de paz e que respeito a todos, principalmente as mulheres. E tenho gratidão, como qualquer cidadão tem gratidão às mulheres. Eu tenho 3 filhas, todas muito bem-sucedidas na sua vida privada. No meu gabinete predominam as mulheres. Minha chefe de gabinete é mulher, minha assessora de imprensa é mulher. Sou defensor da Lei Maria da Penha, tenho pregado a necessidade de disseminar as delegacias da mulher por esse Brasil afora. Agora, na medida em que sou alvo de críticas, de reportagens, e onde vou provar a minha total inocência, mas no local exato, não pelas redes sociais, não por entrevistas. Agora, se esses efeitos repercutem na espontaneidade de um senador e que vem ultrapassando os limites, recomenda um pronunciamento, que é o que estou fazendo. Eu sou um senador, senhor presidente, senhores senadores. Eu sou um senador que veio da comunicação social. 53 anos de vida na comunicação, no meu Rio Grande do Sul, nas duas maiores empresas de comunicação do sul do Brasil, televisão, rádio e jornal. 53 anos. Sem nenhuma mancha, senhor presidente, sem nenhum fato desabonatório, sem nenhuma queixa de infração ou de violência contra quem quer que seja. E os gaúchos me conhecem. E por isso também eu estou aqui, porque eu tenho um eleitorado que me mandou para cá, senhor presidente, com 2.145.000 votos. Porque me conhecem a minha credibilidade, a retidão da minha vida. E aqui tenho o compromisso de representá-los bem, de cabeça erguida, de cara limpa, porque eu sou um cara limpa, senhor presidente. Então tenho sido vítima de injustiças, que quero esquecer. Não pretendo mais voltar a esse assunto. As minhas posições na imprensa, de crítica às mazelas do país, as minhas posições nos meus comentários na televisão e no rádio, e seguidamente também em jornais, nos debates de televisão, sempre foram na medida moderada. Sempre a minha crítica teve limites no respeito à pessoa humana. As pessoas que me conhecem no Rio Grande do Sul, e sou muito conhecido no Rio Grande do Sul, tenho recebido centenas e centenas de manifestações. Mas fora do Rio Grande do Sul, há quem não me conheça. E aí suspeitam, mas que verão com o passar do tempo, que o meu Rio Grande do Sul está bem representado. Tenho participado do encaminhamento de vários projetos de lei. Atualmente, eu tenho 29 projetos de lei em andamento, alguns já passados pela CCJ. No ano passado, participei de 4 comissões temáticas, sendo presidente de uma delas, a da Ciência e Tecnologia. No corrente ano, sou membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Agricultura, da Comissão de Relações Exteriores, onde tenho feito um trabalho profícuo no cumprimento daquilo que me trouxe para cá. Então, senhor presidente, eu não posso viver sob críticas infundadas, que serão discutidas. A prova será feita no devido processo legal, que não deveria ter vindo a público. Então, senhor presidente, senhores senadores, que me ouvem com toda a atenção, pares, colegas a quem respeito e que tenho granjeado respeito e amizade, mesmo com os companheiros de plenário com os quais temos divergências ideológicas ou programáticas ou partidárias, mas nós vivemos aqui num ambiente de muito entendimento, de mútuo respeito, que é o que eu quero continuar vivendo. E quero pedir paciência. Naquilo que depender de mim, o processo judicial andará muito rápido, porque eu quero ver o fim desse dilema que se transformou num pesadelo injusto. E quando me perguntam, mas por que não abre mão do foro privilegiado? Se eu pudesse, eu já teria feito. Mas é imperiosidade constitucional, é prerrogativa da função e não da pessoa. Então, se pudesse, eu estaria abrindo mão do foro privilegiado. Mas eu quero fazer com que esse processo tenha o andamento o mais rápido possível, para demonstrar aos meus colegas, aos meus eleitores, à população que me ouve por esse Brasil afora e que tantas mensagens têm me feito nos últimos dias, que eu sou uma pessoa de paz. Eu sou um jornalista que na semana que vem vai completar, senhor presidente, embora não pareça, vai completar 75 anos de idade. E que não tem nada de desabonatório na sua vida, nada. E foi por essa credibilidade, por esta respeitabilidade, que eu cheguei ao alto grau de senador da República. Missão honrosa, mas de enorme responsabilidade, a qual eu quero cumprir como se deve, com trabalho, com dedicação, com participação na vida nacional, que, como disse ao início, vive também momentos traumáticos e onde nós temos grandes obrigações de contribuir para que as coisas se resolvam, que o Brasil retome o seu caminho da prosperidade. E o Brasil precisa de nós, e eu preciso de serenidade para cumprir essa obrigação. E eu preciso do respeito dos meus colegas, porque eu tenho feito por merecer esse respeito. E assim vou continuar. Obrigado, presidente. A senadora Ana Mello está me pedindo uma parte.
Eu apenas queria dizer, senador Lazier, que é muito difícil, num caso estritamente pessoal e particular, íntimo, eu diria, porque a sua palavra e a palavra da pessoa que o denunciou. Mas eu apenas faço um registro como senadora, para quem a lei é igual para todos, que houve manifestação, houve casos semelhantes, análogos aos seus, envolvendo colegas que não tiveram o mesmo tratamento dado à Vossa Excelência. Então, se a lei é igual para todos, nós temos que tratar com igualdade também os antecedentes. Não podemos usar dois pesos e duas medidas. Eu queria apenas ressaltar, como jornalista, sua colega, que trabalhamos numa empresa, a forma sempre respeitosa que Vossa Excelência teve com as colegas jornalistas e também das informações que tenho sobre a sua convivência familiar com a sua família. Então, esse depoimento tem, então, somente o objetivo de resguardar aquilo que para nós deve ser muito caro, que é a justiça. Obrigado, senador.
Eu que agradeço, senadora Ana Mello, que foi, durante muito tempo, uma companheira de trabalho no jornalismo, uma pessoa que me conhece e que me fortalece com o seu depoimento. Obrigado, senhor presidente.
Se me permite...
Tem a palavra, Vossa Excelência.
Na realidade, eu poderia ter feito a parte ao nobre senador, mas eu quero desde já dizer que eu não estou querendo entrar no debate. Acho que nós deveríamos, sim, estarmos discutindo tantas outras coisas importantes, urgentes, emergentes para o país. Mas nós estamos diante de um caso, como o próprio senador Lazier falou, foi um caso que veio a público. Todos nós ficamos sabendo através da imprensa. Eu quero, de antemão, aqui está a senadora Fátima do meu lado, dizer que em momento nenhum nós queremos julgar o senador. Não nos cabe esse julgamento. Não nos cabe. Não queremos, então, expressar qualquer juízo de valor. Entretanto, diante do acontecido, nós não poderíamos, nesse momento, silenciar, senhor presidente. Nós que só somos 10% da composição dessa casa, 10% da composição de todos os parlamentos do mundo, que lutamos muito para ver aprovada a Lei Maria da Penha, que lutamos muito e frequentemente melhoramos a lei, aprovamos projetos com apoio dos senhores, inclusive, no sentido de evitar qualquer processo de violência contra as mulheres. Aprovamos recentemente uma lei estabelecendo o feminicídio, porque mulheres morrem por uma única razão, por serem mulheres. Então, não podemos desconhecer o fato de que a sociedade impõe uma violência contra as mulheres. Não estou dizendo, senador, não estou querendo dizer que seja o seu caso, mas diante do que a imprensa divulgou, diante de uma denúncia que foi à delegacia, nós mulheres, a bancada, nos manifestamos da seguinte forma: queremos que seja apurado, como o próprio senador quer, queremos que seja apurado o fato e, se comprovado, fique que a lei seja aplicada. Esse é o nosso objetivo enquanto bancada feminina, porque, eu repito, senhor presidente, a nossa luta ela é cotidiana contra a violência. Nós não podemos também aceitar o fato, senador, me perdoe, não é um caso familiar. A partir do momento em que há uma denúncia, deixa de ser um problema privado. É um caso público. Nós brigamos muito contra aquele velho ditado que dizem: briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Põe a colher, sim. Põe a colher. Mas, nobre senador, o senhor não veja isso como uma acusação antecipada à Vossa Excelência. Pelo contrário, tivemos fatos anteriores, como diz a senadora Ana Amélia, verificamos antecedentes de todos, e aqueles onde havia um processo à época do acontecido, onde houve denúncia, nós nos posicionamos da mesma forma. Portanto, tem uma nota pública da Procuradoria sobre isso, em que somente uma nota extremamente equilibrada, que não expressa qualquer juízo de valor, apenas registra a nossa luta contra a violência e dizendo que acompanharemos as investigações do caso. Muito obrigado, presidente.
Eu concedo mais uma vez a palavra ao senador Lazer, uma Sim. vez que foi já o final do pronunciamento, Vossa Excelência. Tem Vossa Excelência a palavra por mais 4 minutos no máximo?
Não precisa, senhor presidente, apenas um minuto.
Senador Cássio, me permita só.
Tem a palavra o senador Lazer, na sequência tá. Eu escutarei a Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu respeito a atitude da senadora Graziottin como procurador, como presidente da Procuradoria da Mulher. Respeito, acho até que está na sua função. Apenas eu estranhei a seletividade. Há inúmeros outros casos que não tiveram a mesma iniciativa, o que me deixa desconfiado. Por que será? Será que é questão partidária? Obrigado.